está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, segunda-feira, hoje, dia 19 de agosto de 2019. Hoje é Dia Mundial do Fotógrafo. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Mais de 10% dos eleitores de Parintins não fizeram a biometria.
UEA realiza a semana de pedagogia.
Indígenas se posicionam contra as políticas adotadas pelo governo Bolsonaro.
Desfile cívico de 5 de setembro terá sete e fãs juntos.
Paróquia de São José inicia a celebração de novenas para fortalecer o seu jubileu de ouro.
Gender e Caru unificam chapa para a presidência do Boi Caprichoso.
Encontro de formação reuniu coroinha da Igreja da Diocese.
Vara do Trabalho retoma atendimentos itinerantes no final do mês.
Liceu divulga capacitação para sua próxima exposição de arte.
Manaus FC deixa escapar título da Série D.
Essas e outras a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. As notícias em primeiro lugar.
Na cidade de Parintins, 12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Educação.
A Universidade do Estado do Amazonas, UEA Parintins, realiza no período de 27 a 30 de agosto a Semana de Pedagogia, cujo tema é Crianças e Infâncias, reflexões na formação do pedagogo.
A Semana de Pedagogia tem por objetivo refletir sobre as concepções de crianças e infâncias na realidade amazônica, no contexto da formação do pedagogo.
A programação inicia no dia 27, com o credenciamento dos participantes por todo dia. Às 18 horas e 30 minutos, inicia o momento cultural, lançamento de livros e palestras de abertura com o professor doutor, ou seja, professora doutor, Gica Envira Girardello.
Nos dias 28 e 29, acontecem palestras, mesas redondas, minicursos e encerra no dia 30 com um arraial cultural às 18 horas.
A direção da Escola de Arte Irmão Miguel de Pascal realiza hoje uma importante reunião com os pais e responsáveis dos alunos matriculados. O encontro ocorre na Escola Estadual João Bosco às 19 horas.
A diretora do Educandário, professora Isabel Porto, convida os pais a participar.
É, a pedido até dos próprios pais, da comunidade, dos pais que frequentam a Escola de Artes Irmão Miguel de Pascal, nós estaremos realizando uma reunião nesta segunda-feira para que a gente possa dar algumas informações já nessa nova gestão do nosso presidente Gender Lobato e do que já vinha ocorrendo na escola. E como a escola está nesse momento ainda fora de atividade, a gente quer justamente fazer esses informes para a comunidade, explicar inclusive os cursos do CETAM, da parceria que a gente tem com o CETAM, que a Escola de Artes tem com o CETAM. Nós estaremos reunindo para passar todas essas informações. Convidamos todos os pais e aqueles também que pretendem matricular seus filhos futuramente na Escola de Artes, que nós vamos estar reunindo mais uma vez.
O Centro Educacional Nossa Senhora das Graças prossegue com os preparativos para a sua festa agostina, que acontecerá no dia 24 de agosto no bairro Itaúna 2.
Um grupo de crianças vem ensaiando quase todos os dias a tarantela, uma dança tradicional italiana que visa compor o tema Legado dos Imigrantes na Cultura Parintinense, que o centro vai destacar no evento.
A professora Maria Dalcinei Souza Batalha explica que não é fácil repassar os passos da tarantela para a criançada.
É sim, mano, porque é uma dança italiana, não é uma dança do nosso dia a dia, do nosso conhecimento. A coreógrafa, a professora Poliana, pesquisou, viu a música certa para poder ela passar. E como nós estamos passando sobre a cultura, o legado italiano na cultura parintinense, nada melhor do que fazer uma homenagem com a tarantela, que também é conhecida como tarantela.
O Liceu de Artes e Ofício Cláudio Santoro, Unidade Parintins, inicia cursos de capacitações como preparação para a coletiva Espaços Meu, Teu, Nosso, com os curadores Jair Jacquemont, Cristóvão Coutinho e Lula Sampaio, agendado para o dia 11 de outubro no Hall e Galeria de Arte Jair Mendes e Valdir Santos.
O coordenador do Núcleo de Artes e Danças do Liceu, Jair Almeida, destaca a programação que a instituição vai desenvolver em preparação aos eventos que serão realizados no mês de outubro.
Dentro da programação cultural que nós temos para o Liceu, nós vamos ter, na semana de setembro, uma semana acadêmica que comemora mais um ano, de sexto ano de atendimento do Liceu. Essa programação é feita com palestras, com vários encontros, mesa redonda. É toda uma programação feita para os 5 núcleos de arte, que é artes visuais, audiovisual, dança, teatro e música, que nós temos aqui na Unidade Parintins. E no dia 12 de outubro, nós vamos ter uma apresentação na Arena, que comemora, a apresentação chama Elos Artísticos, onde os grupos, tanto de artes visuais como audiovisual, dança e teatro e música, vai estar fazendo um espetáculo de uma hora, mais ou menos, aproximado na arena, gratuito, e concluindo com a vernissagem na abertura das galerias, Jair Mendes e Vande Santos, que hoje nós vamos ter assinando uma parceria junto com a UFAM e a UEA, onde temos à frente o Eric Nakanomi e o Diego Omar, e os nossos curadores, que são os 3 curadores que estão vindo de Manaus, para assinar essa abertura das galerias de arte.
Já tem uma data definida para a exposição?
Dia 12 de outubro está sendo marcado para fazer essa abertura junto com esse show e junto com a abertura. E é toda essa visita que está acontecendo, né, todas essas capacitações que vão acontecer, elas são direcionadas justamente a essa vernissagem.
Cursos de capacitação acontecem nos dias 22 a 25 de agosto, quinta a domingo, no horário de 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas, com os curadores Jair Jaquimon e Cristóvão Coutinho, tendo como público-alvo alunos do Liceu, acadêmicos de artes visuais e história da UFAM e UEA, e participação do professor Eric Nakanomi e Diego Omar.
Nos dias 13 a 16 de setembro, sexta e segunda, no horário das 9 às 12 e das 14 às 17 horas, com os curadores Jair Jaquimon e Lula Sampaio. O público-alvo são alunos do Liceu, acadêmicos de artes visuais e história da UFAM e UEA, e a participação do professor Eric Nakanomi e Diego Omar.
A finalização das obras, montagem e vernissagem acontece nos dias 9 e 10 de outubro, quarta e quinta, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas.
No dia 11 de outubro, às 19 horas, acontece a vernissagem com os curadores Jair Jaquimon, Lula Sampaio e Cristóvão Coutinho, tendo como público-alvo alunos do Liceu, acadêmicos de artes visuais e história da UFAM e UEA, com a participação do professor Eric Nakanomi e Diego Omar.
O maestro Davi Nunes, diretor técnico e artístico das unidades do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, em Manaus e no interior do estado, comentou que não ter dúvidas que a instituição é uma referência para oportunizar cursos que podem transformar os alunos em profissionais.
Eu tenho certeza que o Cláudio Santoro é a escola de artes referência na região norte do país, né? Nós recebemos qualquer aluno, nós damos a oportunidade para ele poder ingressar num curso artístico e a partir dali ele passa a ter as possibilidades. Entrar no corpo artístico da Secretaria de Cultura, tocar, desenhar, ser um ator, ser um bailarino, um dançarino. Então são as possibilidades que nós ofertamos a ele e ali ele pode escolher. Isso aí, a Secretaria de Cultura tem um carinho todo especial nesse trabalho e fortalecendo as ações a partir de agora mais ainda.
O Centro de Educação de Tempo Integral 7 realizou na tarde de sábado, no ginásio do IFAM, uma apresentação especial para o Sistema Alvorada de Comunicação, da fanfarra Águias do Norte, em preparação ao desfile cívico que o educandário vai protagonizar na Semana da Pátria em Parintins.
Em parceria com o IFAM, os instrumentistas da fanfarra Águias do Norte e instrumentistas do sopro do IFAM sincronizaram toques, passes e grandes clássicos musicais, mostrando o espírito de brasilidade que vive em cada cidadão brasileiro.
A professora do IFAM, Cristiane Pereira Rodrigues, destacou a parceria da instituição com o SET.
Nós fizemos essa linda parceria com a Escola 7, a professora Cristina, que é uma mulher que tem visão, que trabalha com esse jovem, de saber o quanto é importante o trabalho da música na escola. Então nós fomos parceiros, né, e nos convidaram para esse projeto lindo que já existe no 7, para fazer parte, para engrandecer mais o 7 de setembro, né, que acontecerá aqui no município de Parintins.
Mas também essa turma aqui de música do Silvan mostra talento.
É verdade, são muito talentosos, passam o dia todo lendo, fazendo prova e no horário de almoço arranja um tempo ainda para estudar, mas claro que estudar música, que isso não poderia ser feito sem a ajuda da comunidade, a ajuda de pessoas que são importantes, como o professor Rômulo, o professor Tossui, de metais, eles são extremamente importantes, porque não tem como fazer um trabalho como esse grandioso sozinha. É um trabalho que requer muita ajuda, um trabalho comunitário, um trabalho mesmo que a pessoa tem que se doar. Então, eu estou, assim, muito agradecida por fazer parte desse projeto junto com o SET e agradecida por ter alunos tão talentosos fazendo parte disso aqui com a gente.
A fanfarra Águias do Norte é uma das principais, ou seja, um dos principais projetos do SET, criado em 2012 pela professora Francimari Bocão, através dos programas Mais Educação e Mais Cultura do Governo Federal e abraçado por todos os professores. A fanfarra Águia do Norte tem como principal objetivo trabalhar a parte musical e instrumental dos alunos e também servir de incentivo para que alunos indisciplinados pudessem ser agregados ao grupo e se tornassem melhor.
A professora Cristiana Oliveira, gestora do SET, enfatizou a importância da fanfarra para os alunos.
Essa parceria IFAM e SET, né, ela está dando muito certo. A fanfarra, como eu disse para o senhor, ela é um projeto social que tira muitos alunos desse mundo marginalizado. E aqui eles estão aprendendo cidadania, eles estão aprendendo além da parte da musicalidade. E quem sabe, oxalá, desenvolver aí uma opção de músico, né, que nós temos aí excelentes músicos que estão acompanhando, né. Então isso vai cada vez mais aumentando essas oportunidades para esses jovens. E nós, enquanto gestores, nós nos sentimos muito agradecidos, porque, assim, tudo na vida nunca caminha sozinho, gente. A gente tem que ter parceria, tem que ter o coletivo. E, acima de tudo, nós temos que ser humildes para, no momento certo, pedirmos e agradecermos por estar recebendo, né, tanto assim, apoio.
O maestro da fanfarra, Vitor Simas Batista, responsável pelo direcionamento dos trabalhos aos novos instrumentistas no desenvolvimento dos seus talentos.
Um pouco trabalhoso, muitas crianças novas. Ano passado tinham os antigos, esse ano muitas crianças novas para trabalhar com a gente, aprender, desenvolver um talento que eles não têm, né? Outra coisa também, pessoal, a parceria do IFAM também com a gente, uma novidade também, estamos trazendo o IFAM, estamos trazendo também gente que nos ajuda. A Fanfarra Águia do Norte hoje demonstrar diversificações, ou seja, muita música, muitos toques diversificados, com vários instrumentos novos.
E para o dia 5, o que, que o público pode esperar?
Uma grande apresentação do SET. Pode se esperar.
Em Parintins, 12 horas e 12 minutos.
Notícias do esporte.
O Manaus não conseguiu o título inédito do Campeonato Brasileiro e Série D para o Amazonas. O Gavião do Norte perdeu a grande final para o Brusque de Santa Catarina. Com um empate por 2-2 no tempo regulamentar, o Manaus viu o sonho acabar nos pênaltis, onde saiu derrotado por 6-5.
O jogo marcou ainda um novo recorde de público na Arena da Amazônia, com mais de 44 mil presentes. Mesmo com a derrota, o time amazonense já está garantido na Série C do ano que vem.
Além de Manaus e Brusque, outros dois clubes garantiram vaga, Ituano de São Paulo e Jacuipiense da Bahia.
Foi nos pênaltis que a equipe Vila Nemésio do Aninga venceu o time do Parananema e sagrou-se campeão do Campeonato de Santa Terezinha de Futebol 2019. No tempo normal, as duas equipes empataram em 2-2.
O coordenador do campeonato, professor Jean Bruno, avalia a realização de mais um evento esportivo na comunidade.
Renato, nós encerramos hoje muito positivo, né? Como você pôde presenciar aqui, uma brincadeira saudável, o público participou realmente. Nosso campo do Aninga, você viu que tivemos bem público, a arena ferveu. O jogo foi muito bom entre a comunidade do Aninga e Parananema, né? Sendo que Vila Nemésio, Aninga foi campeão. Então, eu avalio muito positivo, né? Fora a questão esportiva, Nós aqui, a coordenação, fizemos muitas amizades com todos, né, com todas as equipes, coordenadores de equipe. E também o futebol, ele traz benefícios, não só na prática esportiva, mas também, como você viu aqui na nossa comunidade, todas as pessoas, os comunitários que trouxeram suas vendas, ganharam um pouquinho, né, tiraram uma renda, né, com a participação deles aqui no nosso campo.
Em Parintins, 12 horas e 15 minutos.
Religião.
proporcionar um espaço de intercâmbio, integração e formação, além de realizar monitoramento e sistematização das ações na Amazônia, foram esses os principais objetivos do encontro interregional norte da Caritas Brasileira, realizado em Boa Vista, estado de Roraima, fronteira com a Venezuela, encerrado neste domingo 18.
O evento deste ano teve como tema Caritas Construindo a Sociedade do Bem Viver e o lema Na Busca de Novos Caminhos. Como vocês querem que os outros lhe façam? Façam também a eles.
O diácono José Paulo Pacheco, representante da Diocese de Parintins no evento, comenta sobre os trabalhos que serão realizados a partir do encontro.
A partir de agora, a nossa intenção é fortalecer esse trabalho da Caritas, é fortalecer as ações, estabelecer e fortalecer as ações que serão desenvolvidas como Caritas, né? Fazer uma análise daquilo que a Caritas hoje já trabalha através das diversas pastorais sociais, dos diversos núcleos, as diversas iniciativas que nós temos na Diocese e favorecer o fortalecimento de tudo isso, né, de todas essas ações, de todas essas iniciativas, né. Então é um trabalho que a gente vai estar dialogando, vai estar construindo junto, né, para que de alguma forma esse trabalho ele tenha resultado na vida daqueles que realmente são os principais alvos, né, do trabalho Caritas, né, da missão Caritas, né. É aquele que está marginalizado, é o que está em situação de vulnerabilidade, é o pobre, né, aquele que não tem um prato de comida, aquele que não tem um teto, aquele que, enfim, aquele que precisa da nossa ajuda, né. O Evangelho, ele é isso, né, aí é o encontro daqueles que precisam realmente da nossa ajuda, de fato, é fazer com que a nossa opção preferencial pelos pobres, ela seja vivida na sua prática.
O bispo da Diocese de Roraima, Dom Mário Antônio, afirma que mesmo em tantos desafios, a Caritas continua sendo uma página viva do Evangelho na vivência da proposta do Reino de Deus.
Embora vivendo em meio a tantos e tantos desafios, né, e o encontro revela que a Caritas continua sendo uma página viva do Evangelho na vivência da proposta do Reino de Deus que nos faz Jesus Cristo, tanto com brasileiras e brasileiros e também com migrantes e refugiados. Especialmente nos últimos anos, aqui em Roraima e também no Brasil, na região norte, Amazonas e Roraima, com o fluxo migratório vindo da Venezuela. Infelizmente, a crise humanitária no país vizinho perdura, se prolonga, de tal maneira que obriga os venezuelanos a saírem do seu país, da sua pátria amada, tentando uma vida com mais dignidade e esperança.
Cerca de 300 crianças e adolescentes que compõem os grupos de coroinhas das igrejas da Diocese de Parintins, área urbana, estiveram reunidos no final de semana no Centro de Formação Diocesano, Olaria, no bairro de Nazaré, para levá-los ao encontro mais profundo com Cristo e os conhecimentos do Evangelho no serviço da Igreja.
Os coroinhas ocupam um papel importante na evangelização e na dinâmica das celebrações, dando oportunidade que eles recebam orientação e informação prática, espiritual e religiosa.
A coroinha Vanessa Monteiro se voltou, ou seja, comparar a importância da função na Igreja com o tema do Sínodo para a Amazônia, que o Vaticano propõe para que o mundo reflita a sua importância.
Eles vêm frisar muitas questões que nós já, digamos, já vivenciamos, né? Mas a cada encontro são coisas novas que aprendemos e que levamos para a vida toda, como do Juliano agora dando sua palestra. Ele fala muito sobre a Amazônia, a importância da Amazônia para nós. Como bem sabemos, estamos vivenciando sérios problemas na nossa Amazônia. Então ele vem enfatizar essa importância de nós mesmos darmos esse respeito, respeitarmos a Amazônia. Digamos, vemos a importância que ela tem para nós.
Como tem importância também para a Igreja você ser uma coroinha.
Isso. Como ele vem falar, realmente é bem tocante, porque assim como a Amazônia é importante para todos nós, a coroinha também para cada cristão, para cada um que está aqui, é algo que realmente é muito gratificante, é um único, um momento único, como agora estamos vivenciando esse momento.
Hoje, segunda-feira, a paróquia de São José Operário celebra a tradicional novena ao Santo Carpinteiro, patrono da Sagrada Família.
Na ocasião, os devotos podem contribuir com alimentos para serem doados como gesto concreto às famílias carentes da área.
O vigário paroquial Padre Yuri Tavares convida os devotos a participarem deste momento de fé.
Então, quero, em nome do nosso administrador paroquial, Padre Leicoide, convidar todos os devotos de São José, toda a nossa comunidade parintinense, a participar conosco logo mais a partir das 18h30, de mais uma novena em honra a São José Operário. E aqueles que vierem participar conosco, não esquecer de trazer, né, 1 quilo de alimento não perecível. Daqui a pastoral social da nossa paróquia entrega depois as cestas básicas para muitas famílias carentes que são assistidas, graças à partilha de vocês.
E Padre Euler Tavares destaca ainda que a novena se mostra como uma preparação para a celebração do Jubileu de Ouro da paróquia, que será comemorado no ano que vem.
12 horas e 20 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
A primeira vara do trabalho de Parintins continua dando prosseguimento nos atendimentos itinerantes nos municípios que compõem a jurisdição do Baixo Amazonas.
O diretor da vara do trabalho, Marcel Silva de Melo, informou que a instituição judiciária do trabalho retoma no final deste mês o serviço de itinerância em Boa Vista do Ramos.
A gente tem um trabalho da Justiça Itinerante, né? Recentemente, agora final de julho, começo de agosto, a gente esteve em Maués e agora a gente está indo para Boa Vista do Ramos, no caso, agora no final desse mês. Em setembro, meados de setembro, de 16 a 20, a gente volta em Maués novamente para tomar reclamatórias e fazer audiências de um acervo de processo que a gente tinha pendente, que a gente está tentando cumprir a meta do CNJ para a Justiça de resolver todos os processos que foram autuados até 2017. Então a gente está correndo com essa meta.
Nesses municípios a demanda também é alta?
Sim, mais em Maués, né? Em Maués a demanda é bem alta. Nos demais municípios, em relação a Maués e Parintins, já é mais baixa.
A unidade técnica do IBAMA em Parintins continua dando sinais que poderá ser desativada a qualquer momento, como parte da nova política de cortes ao meio ambiente do governo federal.
Anteriormente, a superintendência estadual manteve contato com a gerência do órgão em Parintins e, de forma não oficial, anunciou a possibilidade do fechamento da unidade.
Para evitar que os servidores possam ser pegos de surpresa, o gerente local reuniu com os servidores e anunciou a possível desativação do IBAMA no município parintinense.
Recentemente, a Superintendência Estadual do IBAMA determinou o encaminhamento para Manaus, da única viatura que o órgão tinha em Parintins para fiscalizar.
Outra informação é que a unidade também deixou de receber gasolina. Entidades e órgãos como, por exemplo, o Grupo Ambiental Natureza Viva, o GRANAV, já se prontificaram em elaborar um manifesto em favor da permanência do IBAMA no município.
E o município de Parintins poderá perder cerca de 7 mil eleitores, do universo de 68.128 inscritos no cartório da 4ª Zona Eleitoral. Esses eleitores ainda não compareceram ao órgão para se submeter ao cadastro biométrico, a biometria, e nem justificaram a sua ausência.
Dos 7 mil eleitores que podem deixar de configurar como originários de Parintins, cerca de 2 mil não compareceram para votar nas últimas 3 eleições e tiveram os títulos cancelados, quantitativo que poderia eleger 2 vereadores.
O chefe do cartório eleitoral de Parintins, o analista judiciário Antônio Mariano, explica que o processo do cadastro biométrico do município já foi concluído e se encontra no pleno do Tribunal Regional Eleitoral para homologação.
O processo foi concluído, ele ainda não foi homologado, mas a partir do momento em que o tribunal aprovar, homologar, nós vamos cancelar mais ou menos 7 mil eleitores. Então nós vamos cair de 68 mil para 61 mil eleitores, mais ou menos. Então é provável que até 10 de maio de 2019, quando fechar definitivamente o cadastro para as eleições, a gente recomponha esse eleitorado e chegue a 62, 63. Mais importante, nós trabalharmos com dados reais. Talvez por isto nós tenhamos uma abstenção alta nas eleições de Parintins. E a partir de agora, tendo o eleitorado real, essa abstenção reduza bastante. Ficaríamos no terceiro lugar na zona, na parte do interior do estado do Amazonas. A Manacapuru e Itacoatiara, que são regiões que estão interligadas a Manaus por via terrestre, ficariam com, eu acho que é 66, 67, e nós ficaríamos com mais ou menos esses 62.
Durante a presença dos grupos indígenas que estiveram em Parintins participando do circuito musical do Projeto Sonora Brasil do SESC, os líderes das etnias Cariri-Xocó de Alagoas e FUNIO de Pernambuco expuseram a sua opinião sobre o governo Bolsonaro, que vem enfraquecendo os povos indígenas com as suas políticas que tiram a parte das ações e investimentos voltados aos povos tradicionais.
O líder da etnia Cariri Xocó, Iraconan Cariri, disse que vai de encontro do poder do Grande Espírito, Deus, não progride. Lembrando que cada brasileiro tem na veia o sangue indígena.
Olha, nas graças e no poder do Grande Espírito, né? Mas quem vai de encontro ao poder do Grande Espírito nunca irá para frente. E nós que estamos rendendo obediência a ele, e por isso estamos aqui na cultura de todos os brasileiros, até porque todos os brasileiros correm no sangue, é um pouco indígena, na veia, né?
A cantora e jornalista de Ruana Ticuna, de etnia Ticuna, do Alto Rio Solimões, comentou que em cada cidade que vai, expõe a mensagem dos povos indígenas e suas lutas pelos direitos conquistados e que as tradições culturais dos nativos continuem sendo preservadas.
Então, a gente, enquanto artistas, eu sou do movimento indígena, então o meu papel é falar, né? É falar para que as pessoas possam nos ouvir, né? E através do que a gente faz, a gente vem expressando e falando na nossa luta pelos nossos direitos, né? E a gente vai continuar lutando. Por isso que eu sempre falo que nós somos resistência, porque é isso que nos mantém vivo, né? Isso que nos mantém em pé.
As inscrições para a 7ª edição do Grito da Periferia iniciam hoje, segunda-feira. As pessoas interessadas devem se dirigir até o Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, Unidade Parintins, o Bumbódromo. O evento ocorre nos dias 28 e 29 de setembro.
O especialista em gestão e produção cultural e fundador do projeto, Marcos Moura, comenta a importância do evento e detalha o período para inscrições.
Isso é para a gente, é para todos nós, é para os artistas de várias linguagens, para valorizar essa diversidade, que é a nossa identidade, para além do Boi Bubá, que é maravilhoso, é a diversidade. Então a gente está muito feliz com essa realização. O mês de setembro é todo de ações. Na segunda-feira agora, dia 19, iniciam as inscrições dos grupos, dos artistas que queiram participar, das oficinas, das palestras, dos mini cursos. Workshops, apresentações, competições de danças urbanas e de Boi Bumbá. Na cidade do Boi Bumbá é a primeira vez que vai acontecer competição de dança de Boi Bumbá com premiação. Então a gente está muito contente. Então 28 e 29 serão os últimos dias, culminando com uma grande festa, né, com estrutura de palco, som, luz, para que a gente possa festejar a diversidade cultural de Parintins.
Gênder Lobato como presidente, Caru Cavalho como vice-presidente deve conduzir a administração do Boi Caprichoso nos próximos 3 anos. A unificação das duas candidaturas ocorreu no sábado, dia 17, em uma coletiva de imprensa, na sede do Sindicato dos Taxistas.
Gênder e Caru eram até então adversários na eleição azul e branca. Após uma articulação feita pelos apoiadores de ambos os candidatos, as chapas se uniram.
Carlo Caita, até então vice de Caru, e Babato Pinambá, até aquele momento vice de Gênder, recuaram para efetivar a chapa única.
O atual presidente Babato Pinambá passará a ser diretor executivo da associação.
Em entrevista, Caru Cavalho fala que o Boi Caprichoso precisava dessa união, principalmente para sanar as dívidas existentes.
A união vai fortalecer o nosso caprichoso cada vez mais. O que me admirei mais foi essa torcida unida, os ex-presidentes que nos acompanhando. E eu vou falar uma coisa, esse caprichoso que a gente pensava, que a gente queria, está aqui unido e vamos ficar muito mais fortes para enfrentar o nosso adversário.
Gênder Lobato explica que a união será fundamental para solucionar os problemas enfrentados pelo Boi Caprichoso.
Eu sei dos problemas, sei da dificuldade dos problemas, mas também sei ver um festival em crescimento, um festival que foi o melhor em 2019 dos últimos 20 anos e que eu tenho certeza que em 2020 será ainda maior, será ainda melhor. E um festival grande traz novos patrocinadores. E quando vem novos patrocinadores, você aumenta a sua receita. E quando você aumenta a sua receita, você tem gordura para poder você pagar débitos. Então é exatamente nisso, junto com o governador do estado, junto com o deputado Saulo Viana, junto com o prefeito Bigacia, junto com os deputados estaduais, deputados federais, senadores, juntos pelo Caprichoso. É isso que nós precisamos, de união. Esquecer agora grupos de A, de B ou de C. Esquecer tudo o que passou. Agora é o momento de esquecer tudo o que passou. Não caçar bruxas, não crucificar ninguém. Agora é o momento de união, de determinação, de trabalho e principalmente de dedicação para os próximos 3 anos.
Em Parintins, 12 horas e 30 minutos.
Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Liane Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade e Luceli Monteiro.
Coordenadora de programação, Luceli Monteiro.
A edição para Fernando Cardoso. A
apresentação, Marcos Felipe
e Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, a MOT FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
Alvorada 51 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Na sequência da programação, tem o programa Meu Cristo Jovem, especial para o Sínodo da Amazônia, hoje na apresentação de Padre Carlos Caridade.
Boa tarde.
Uma ótima tarde e uma excelente semana para você.